Agora vamos chamar a Samara Sadek. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
E a Samara vai trazer as notícias da internet. Samara, a gente vai abrir aqui um assunto que a gente puxou na entrevista com o senador Wellington Fagundes. Aí a falta de entendimento, para usar um termo assim mais ameno, entre governo federal, estados, municípios, sobre o combate à pandemia. O que, temos aí de novidade nesse assunto?
Pois é, Adriano, eu estava aí ouvindo atenta a entrevista e fui buscar essa informação. E está no G1, publicado pelo blog da Andréa Sadi, que o ministro Marco Aurélio Mello, né, do Supremo Tribunal Federal, vai soltar essa decisão, talvez hoje, provavelmente hoje, a decisão a respeito da ação do presidente Jair Bolsonaro contra as restrições no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e na Bahia. O ministro, ele é o relator desse caso. Então, ele afirmou ao blog da Andréa Sadi que deve avaliar algumas questões técnicas antes de decidir sobre o tema. Então, isso deve acontecer monocraticamente, uma decisão dele. Ele, Marco Aurélio, é um crítico da postura do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.
Então vamos aguardar aí a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E agora, né, Samara, ainda nesse assunto da pandemia, vamos aí à atualização dos números.
Vamos lá, Adriano. Nas últimas 24 horas, contadas até essa segunda-feira à noite, números do Ministério da Saúde apontam que foram 49.293 novas infecções por coronavírus e 1.244 casos estão ativos. O Brasil já, então, passa dos 12 milhões de pessoas que já foram afetadas pela pandemia com a doença. A grande parte, né, mais de 10 milhões e meio, já estão recuperadas. Agora, em termos de mortes, Adriano, tivemos um registro de 1.383 novos óbitos que entraram para os sistemas. Você repare que tanto o número de casos em 24 horas quanto o de mortes apresentou uma grande queda. Então, vamos aguardar para ver se já é um movimento, né, que a gente espera, né, de queda, ou se é apenas ainda reflexo de números que ainda não chegaram represados do final de semana. Então, nós já passamos também o total de mortes em 295.400 pessoas, né? São 295.425 ao todo de pessoas que já morreram devido às complicações do novo coronavírus. E todos esses números vão impactando nas médias móveis. Como você bem destacou hoje, Adriano, o Brasil, pela primeira vez, né, passou a média móvel de casos em 75 mil novos casos por dia. É um número muito alto, embora a variação seja de 10% e indique já um patamar de estabilidade, mas uma estabilidade muito alta que a gente não quer ver, né? A gente não quer que o Brasil pare nesse patamar, a gente quer ver a queda mesmo. Em relação às médias de mortes, né, a média móvel de mortes, o país registrou também um recorde de 2.298 óbitos nos últimos 7 dias. É uma alta em relação aos últimos 14 dias de 46%, né? Então, uma tendência ainda de alta na média móvel de mortes. Já são, como você também já frisou isso, né, Adriano, já são 61 dias que o Brasil enfrenta mais de 1.000 mortes por dia pela pandemia. E nos últimos 15 dias nós já tivemos médias acima de 1.500. Então, assim, são 24 recordes seguidos e a gente não está vendo essa média móvel de mortes ceder, né, essa pressão dos números altos.
É verdade, Samara, situação realmente bem complicada. Deixa eu colocar aqui um áudio de uma ouvinte da Rádio Senado, Samara, que fala dessa situação. A Luísa, ela está em Teresina. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado. Eu sou Luísa Maria de Teresina, Piauí. Aqui, Adriana, a situação está triste. Sábado, faleceu um professor que estava dando aula em colégio particular e hoje outro. A situação não está fácil. Vamos orar muito e pedir a Deus que essa situação acabe. Um bom trabalho para você. Fique com Deus.
Tá aí, obrigado, viu, Luísa, pela sua participação. A gente se solidariza aí com a situação aí de todo mundo, né, por conta da pandemia. E, Samara, diante desse quadro, né, desalentador, tem a vacina, que está por aí, tá avançando. O que, temos aí de vacina?
Só um comentário, se você me permitir,
claro.
Em relação ao Piauí, para a Luísa, que o governo do estado decidiu prorrogar por uma semana as medidas restritivas, né, justamente pela situação que está relatando, né, o aumento de casos e ocupação de leitos de UTI em mais de 90% no estado. Então, é uma decisão que o governo toma também de anunciar, de antecipar um feriado para a próxima sexta-feira, dia 26. Então, o estado também tomando essas medidas de restrição, né, para tentar barrar. Lembrando que o governador lá do Piauí, o Wellington Dias, ele é o coordenador, né, do movimento, do consórcio de governadores que tenta encontrar medidas para barrar a pandemia. Mas sim, vamos falar das vacinas.
Vamos lá.
O Brasil já passa aí dos 12.279.000 vacinados, ainda um número pequeno, representando 5,8% da população brasileira. Ainda seguimos lentamente, Adriano.
É, muito pouco ainda, 5,80% da população. E agora, em meio à vacinação, tem aí um estudo, né, uma informação sobre vacinação em relação a crianças.
Pois é, um estudo, a Agência Brasil destaca essa notícia, é a Coronavac, né, a vacina da Sinovac BioNTech contra a Covid-19. Ela vem fazendo estudos em crianças na China e, ao que tudo indica, parece ser segura e capaz de provocar reações imunológicas em crianças e adolescentes. Esse comunicado é um comunicado preliminar dos testes iniciais e intermediários. A empresa informou ontem que, segundo esses dados preliminares, com mais de 500 crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos, nesses estudos, os níveis de anticorpos desencadeados pela vacina foram até maiores do que os relatados em testes com adultos, né, e adultos e pessoas idosas também. Então, são com certeza boas notícias, né? Esses dados preliminares, eles ainda não foram publicados em um periódico científico para ser analisado, né, pela comunidade científica como de praxe. Lembrando que, além da Coronavac, as farmacêuticas Pfizer e Oxford, da AstraZeneca, também já estão fazendo estudos com essa faixa etária menor, né, para incluir, então, crianças e adolescentes. O que a gente sabe é que atualmente Israel permite a vacina acima dos 16 anos, e nos Estados Unidos, a partir só dos 18 anos também.
Tá aí. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui nas notícias da internet. Bom dia para você, até amanhã.
Bom dia, Adriano. Até amanhã, bom dia a todos.